na hora de chamar o Anderson Mendanha. Ele está na ponta da linha para trazer as notícias da internet. Mendanha, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Conexão Senado.
Mendanha, então vamos aqui abrir o Conexão com os números da pandemia de Covid-19. Você vai falar aí do número de mortos, né? Inclusive hoje tivemos a notícia da morte do ex-senador e prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela. Abrimos o Conexão com essa notícia e você agora aí traz para a gente o panorama dos números da Covid.
Pois é, triste essa notícia, né, da morte do Maguito, que vinha lutando pela vida, tentando se recuperar da Covid-19. Nossas condolências à família, à Goiânia e todo o povo de Goiás. Adriano, vamos aos dados oficiais, então, do Ministério da Saúde, no painel coronavírus. Nós registrados 7.273.707 casos recuperados. Dos casos confirmados, no total, 8.195.637, sendo 64.025 casos novos. Dos falecimentos, óbitos confirmados, tivemos 1.110 casos novos no site do Ministério da Saúde. No acumulado, estamos em 204.690 óbitos acumulados. Adriano, a média móvel dos casos de Covid voltou a bater recorde no Brasil. Nenhum estado apresenta queda nas mortes nos últimos 5 dias. A média móvel dos últimos 7 dias foi de 54.784 novos diagnósticos por dia. Como eu disse, é um novo recorde desde o início da pandemia. Olha só, isso representa uma variação de uma alta de 51% em relação aos casos registrados em 2 semanas. Isso indica uma tendência no crescimento dos diagnósticos, assim como no crescimento também das mortes. 14 estados estão com alta nas mortes: Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Amazonas e também Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins, Ceará, Pernambuco e Sergipe. Adriano.
Tá aí, situação complicada, realmente a pandemia com toda a força na maior parte do país. Ainda sobre a pandemia, ô Mendanha, o pessoal está na expectativa da vacina. E ontem repercutiu muito o anúncio aí dos números dos testes no Brasil da vacina Coronavac, a vacina que está sendo fabricada pelo Instituto Butantan em São Paulo.
Exato, Adriana, a vacina da Coronavac teve seus dados gerais divulgados ontem. Ela apresenta uma eficácia global de 50,38% nos testes feitos aqui no Brasil, segundo o Instituto Butantan. Esse índice aponta que a capacidade da vacina de evitar casos sintomáticos de Covid-19, tanto os leves quanto os graves. Dados completos foram divulgados ontem, como eu disse. Na semana passada, o Instituto já havia anunciado que o imunizante protegia as pessoas em razão da doença causada pelo coronavírus. O índice de eficácia global, Adriano, aponta a capacidade da vacina de proteger em todos os casos, sejam eles leves, moderados ou graves. O número mínimo recomendado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, também pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é de 50%. A Coronavac fica dentro desse aceitável aí, com 50,38%. Adriano, na prática, o que significa esses números? Significa que a Coronavac tem potencial de quê? Bem, vamos lá. Ela tem potencial de reduzir pela metade os novos registros de contaminação em uma população vacinada. Ou seja, de cada 100 pessoas que forem vacinadas, metade tem possibilidade de apresentar um resultado positivo de um teste de coronavírus no organismo. A Coronavac tem potencial também de reduzir a maioria dos casos leves que exigem algum contato, algum cuidado médico, ou seja, 78% dos pacientes não apresentaram nenhum sintoma. Voltando aos números, de cada 100 pessoas, apenas 22 a 50 poderão apresentar um resultado positivo para coronavírus e apenas 22 vão ter algum tipo de sintoma, a grande maioria sintomas leves. Além disso, segundo os dados apresentados, nenhum dos vacinados ficou em estado grave, foi internado ou morreu. Como você disse, Adriano, os resultados de ontem provocaram vários comentários, vários especialistas falando ontem sobre essa situação. A grande maioria dos especialistas destaca que a China tem o poder de frear a participação do coronavírus no país, de reduzir esses números de casos, de reduzir principalmente as internações e as mortes, Adriano.
Ok. Então, estamos aqui conversando com o Anderson Mendanha, trazendo aí as notícias da internet. Mendanha, temos ainda sobre vacina uma notícia preocupante, porque não bastasse já a situação complicada por conta do coronavírus, tem gente ainda que está querendo lucrar de maneira ilegal com a situação de desespero da população.
Exato, Adriano. Não só de maneira ilegal, né, mas uma maneira criminosa, né, completamente antiética, completamente com falta de respeito pelas pessoas, né, pelos direitos das demais pessoas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, divulgou ontem uma nota alertando sobre a venda de vacinas falsas contra a Covid-19 na internet. Segundo a nota, a Polícia Civil já está investigando os casos, e a agência reitera que não há, até o momento, qualquer vacina registrada ou autorizada em caráter experimental aqui no Brasil. As primeiras autorizações devem sair até domingo. A Anvisa lembra que, sem registro ou autorização para o uso emergencial, uma vacina não pode ser comercializada. A aquisição de um medicamento sem registro ou autorização pode trazer riscos à saúde de quem toma a substância. No texto da Anvisa, há o seguinte destaque, Adriano, que eu vou repetir aqui, abre aspas: atenção consumidores, a falsificação de medicamentos pode ocasionar danos irreversíveis à saúde, podendo levar a óbito, uma vez que não é possível verificar a segurança, a qualidade e a eficácia desses produtos. A Anvisa pede que os cidadãos denunciem a ouvidoria no site da Anvisa, né, que é www.gov.br/anvisa, caso identifique tentativas de comercialização de medicamentos irregulares sem registro ou autorização da própria Anvisa, Adriano.
Ok, tá aí então. É um alerta aí da Anvisa em relação a essas vendas totalmente ilegais, né, criminosas na internet. Bom, como prometemos aqui na abertura do Conexão Senado, ali no Dedo de Prosa, o Anderson Mendanha vai ter a chance aqui de aproveitar o seu espaço para explicar o que aconteceu ontem com o Palmeiras. Tudo bem que o Palmeiras se classificou, né, Mendanha, para a final da Taça Libertadores, mas para o torcedor do Palmeiras que se instalou em frente à televisão no começo do jogo, com a pipoca, ali para ter um programa de relax com a família, não foi nada disso. Foi um sufoco e o Verdão só conseguiu a classificação, na minha opinião, modesta opinião, graças ao VAR. E aí, Mendanha, o que aconteceu com o Verdão ontem?
Pois é, Adriano. Pois é, passear de montanha-russa seria mais tranquilo, né? Eu acho até que pular nos cânions lá no sul do país, de bungee jump, também seria algo mais tranquilo do que acompanhar o jogo de ontem. Que sufoco, haja coração, né, Adriano?
E aí, você acha que com essa bolinha o Palmeiras tem chance na final da Libertadores, dia 30, com Santos ou contra Boca Juniors?
Pois é, qual Palmeiras, Adriano? O que jogou na Argentina ou o padrão Z4 de ontem à noite? Se foi o Palmeiras que jogou na Argentina e ganhou de 3-0 em cima do River, é possível, sim, a gente passar pelo Santos ou pelo Boca Juniors e se tornar mais uma vez campeão da Libertadores. Porque o Palmeiras mostrou jogo lá na Argentina, mostrou qualidade, mostrou talento. Só que ontem aconteceu uma coisa inexplicável. Primeiro, o River Plate veio ao Brasil e corrigiu suas falhas do jogo da Argentina. Melhorou seu meio de campo, melhorou sua defesa e o ataque estava mais bem entrosado. Tanto que quando a gente vê os números, os passes da seleção, do time argentino, a grande maioria são passes certeiros. Enquanto isso, o Palmeiras só quebrava a cabeça.
É
só se tocou completamente perdido dentro do campo, não só no segundo tempo, que foi um desastre para o Palmeiras, na única chance que teve, se atrapalharam todo, mas no primeiro tempo também. Então o Palmeiras ontem estava completamente perdido, se não fosse o Everton no gol, a coisa seria bem diferente, mas você falou aí do VAR. O VAR ontem entrou em campo, ou entrou na tela, né, por 3 vezes, e os nossos parabéns à arbitragem.
Olha só,
ontem
tá
jogou
bom
direitinho,
então.
A arbitragem ontem jogou direitinho, não favoreceu ninguém,
certo.
Não houve pênalti, não houve
impedimento
para
valer. Vamos acreditar. Tá bom, então.
Para fechar, Adriano.
Fala, Mendanha.
A gente segue em frente, vamos em direção à final da Libertadores. Espero que tudo aconteça bem. E se antes, no passado, a gente rezava para o São Marcos, né, nos proteger, agora, em pleno século XXI, a gente reza para o São VAR.
Mendanha, muito obrigado, viu, pela sua participação. Até amanhã.
Até amanhã, Adriano.